Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, muito bem-vindo à emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Estamos a 12 de abril de 2020, hoje aqui na capital americana, Washington, D.C., céu coberto, 22 graus centígrados. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Rob McLean. Os principais títulos das notícias internacionais neste 12 de abril, mais de 20 mil pessoas já morreram na cidade ucraniana de Mariupol, diz o presidente da Câmara. E pelo menos 16 pessoas feridas num ataque numa estação de metro na cidade de Nova York. Todos os dias, a primeira parte, ou melhor, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. Aqui nos Estados Unidos, intensificam-se sanções que vão afetar ainda mais os diamantes de Angola. Esta é uma das notícias que iremos destacar. Frente FLEC reivindica ataques e diz que há contactos para negociações sobre Cabinda. Fique connosco para acompanhar esta e outras notícias da Voz da América. Mas para já vou convidar a Ana Guedes para apresentar as notícias internacionais.
Obrigada, Amâncio. Vamos então às notícias. A Rússia está agora a bombardear continuamente a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e está também nas últimas etapas para reagrupar as suas forças nessa zona, disse o governador de Donetsk, Pavlo Kirilenko. Kirilenko disse que as forças russas não estão a permitir que residentes abandonem a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, mesmo que o queiram fazer nos seus próprios veículos. O presidente da Câmara dessa cidade disse que cerca de 21 mil civis já foram mortos em Mariupol desde o início da invasão russa. O dirigente daquela cidade disse, contudo, ser difícil calcular o número exato das vítimas dos intensos bombardeamentos russos na cidade, que está praticamente destruída. Entretanto, tanto a Grã-Bretanha como os Estados Unidos disseram não haver confirmação de que as forças russas teriam usado armas químicas em Mariupol. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas de momento desconhecem-se pormenor dessas conversas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou à União Europeia a impor sanções a todos os bancos russos e a proibir também as importações de petróleo russo. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que era impossível isolar qualquer país do mundo e repetiu que o que chama de uma operação militar especial se destina a proteger as pessoas do leste da Ucrânia e a garantir a segurança da Rússia. Putin disse que o seu país vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia, que analistas dizem estar agora centrados em expandir as zonas separatistas do leste do país e ganhar controle de toda a zona costeira ucraniana. Putin discutiu hoje com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, o conflito na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que as forças russas estacionadas na Bielorrússia estão agora a movimentar-se para o leste da Ucrânia. 16 pessoas ficaram feridas quando o homem armado atirou granadas de fumo e disparou contra uma carruagem do sistema de metro na estação de Brooklyn, na cidade de Nova Iorque. 8 das vítimas foram atingidas a tiro. Não há nenhuma confirmação policial, mas, segundo informações no local, o suspeito, que supostamente usava um colete de construção laranja e máscara de gás, encontra-se a monte. Na África do Sul, pelo menos 45 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais na província do KwaZulu-Natal. As chuvas inundaram aldeias, destruíram estradas e deixaram centenas de pessoas sem abrigo. As autoridades provinciais advertiram que o número de mortes poderá ser, todavia, mais elevado. As atividades no porto de Durban tiveram que ser suspensas devido às chuvas torrenciais. Na República Democrática do Congo, os últimos 4 membros de uma delegação do governo feitos reféns por um grupo armado com o qual negociavam em Ituri há quase 2 meses foram libertados, segundo fontes próximas do exército. Em declarações à agência EFE, três outros membros da mesma missão já tinham sido libertados a 5 de abril e um primeiro refém tinha sido libertado a 21 de março. O coordenador da missão, Thomas Lubanga, antigo criminoso de guerra, condenado pelo Tribunal Penal Internacional a 14 anos de prisão por recrutar crianças soldados, o seu número 2 e também o senhor da guerra, Floriberto Njabu, e ainda dois coronéis do exército congolês mantidos reféns desde meados de fevereiro. Três outros membros da mesma missão já tinham sido libertados antes. O rapto teve lugar a 16 de fevereiro no território de Djugo, em Ituri, quando a CODEC e os membros de uma missão constituída pelo presidente congolês Félix Tshisekedi se encontravam a negociar um cessar-fogo e a desmobilização dos rebeldes. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, disse hoje que as conversações para se reativar o acordo nuclear de 2015 estão a correr bem. Khamenei disse, contudo, que o futuro do seu país não deve estar ligado ao seu sucesso ou ao colapso das negociações. O Irão e os Estados Unidos há vários meses que estão envolvidos em negociações indiretas em Viena, mas, embora tenha havido progressos reconhecidos pelas duas partes, ainda não se chegou a um acordo final.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E este bloco começa aqui nos Estados Unidos com a notícia de que a indústria de diamantes de Angola pode agora sofrer ainda mais do que o previsto devido à guerra na Ucrânia. João Santa Rita.
Os Estados Unidos apertaram as sanções à companhia de diamantes russa Alrosa, algo que poderá causar mais problemas à indústria de diamantes de Angola. A Alrosa é parceira na exploração de diamantes da quarta maior mina de diamantes do mundo, a Katoka, com a estatal angolana Indiamba, e está também envolvida no projeto mineiro do Luashi. No final da semana passada, o Departamento do Tesouro americano colocou a Alrosa na sua lista de Specially Designated Nationals, o que significa que, a partir de agora, companhias americanas estão proibidas de ter qualquer negócio com a companhia russa, que deixa também de poder efetuar qualquer transação em dólares. A lista confirma também que todos os bens da Alrosa nos Estados Unidos estão congelados. Inicialmente, as sanções americanas aplicadas a 24 de fevereiro à Rússia abrangeram também a empresa Alrosa, que assim se viu privada de aceder a capital estrangeiro, participar em transações financeiras e ter os seus bens em países ocidentais congelados. As sanções proibiam a importação de diamantes da Rússia, que é 28% da produção global, mas quase 90% dos diamantes de Angola são exportados para o Dubai, pelo que a revenda desses diamantes, depois de polidos no Dubai, não estavam abrangidos pelas sanções. Mas agora surgem avisos que mesmo esses diamantes poderão estar abrangidos, embora permaneça por esclarecer como é que será identificada a proveniência original dos diamantes exportados pelo Dubai. Sarah Yud, do Comitê de Vigilância dos Joalheiros, Jewelers Vigilance Committee, disse ao portal JCK, que se especializa na indústria de diamantes, que uma companhia americana que tenha relações diretas com uma companhia estrangeira, e essa companhia compre da Alrosa, então o melhor, e citamos, é consultar um advogado. A Alrosa controla pelo menos 32,8% da mina de diamantes de Katoka, sendo, juntamente com a Indiama, também com 32,8%, a maior acionista desse empreendimento na quarta maior mina de diamantes do mundo. A JCK diz que a Alrosa controla, de facto, 40% do empreendimento. As novas sanções aplicam-se também a qualquer entidade em que a Alrosa tenha 50% das ações, o que, portanto, não abrange diretamente a Katoka. Mas Yude disse à JCK que, até haver esclarecimentos, comprar qualquer produto da Alrosa, mesmo que polidos noutras partes do mundo, deve ser considerado algo de, citamos, extremo risco. Estas restrições, disse ela, aplicam-se também aos bancos e por isso é provável que o seu banco irá contactá-lo e perguntar se tem relações com a Alrosa ou mesmo se compra produtos que tiveram a sua origem na Alrosa, acrescentou ela.
Obrigado, João Santa Rita, o João que volta adiante com a página reservada ao desporto. Antes, diga-se de se conhecer estas novas medidas que o João abordou na peça anterior contra a Rosa, as autoridades angolanas minimizaram os efeitos das sanções, embora tenham reconhecido dificuldades. Reporta Manuel José.
Especialistas do setor, ouvidos pela Voz da América, entendem que cedo ou tarde os efeitos vão se fazer sentir sobre o setor diamantífero do país. Batista Tunganeno é especialista em diamantes, trabalhou largos anos para a Estatal de Diamantes de Angola.
Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher frutos disso. Agora pode ser que não estamos a dar conta, né? Mas depois as dores virão.
José Severino é o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, que tem um entendimento diferente.
É uma questão política. Convém agora aos nossos dirigentes políticos e medirem as consequências que isso pode vir para o projeto. Mas creio que neste momento a Rosa já não é investidora. Naturalmente que é um processo mais facilitado. Não vejo assim grandes consequências para o nosso processo diamantífero. Ela hoje já não é a grande investidora que foi de início.
A São Paulo António é economista e pensa que...
Do ponto de vista económico e financeiro, no quadro destas ações, o dinheiro não vai ser transferido e não é possível ser transferido diretamente para a Rússia. Mas sendo o regime angolano um aliado estratégico, a Angola, por via de outros canais, vai encaminhar dinheiro ao regime russo. Por isso que os dirigentes da Indiama minimizam...
Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, disse à imprensa recentemente que o seu executivo adotou medidas para minimizar os efeitos destas sanções sobre o gigante russo dos diamantes. A posição reforçada pelo presidente da Estatal de Diamantes de Angola, Indiama, Ganga Júnior, que admitiu ser difícil a situação atual do setor diamantífero, mas não apenas para Indiama, mas o mercado mundial verifica atualmente pouco. Que procura. O número 1 da estatal angolana reconheceu igualmente algumas dificuldades nas operações bancárias com salários de funcionários russos na transferência de dinheiro para a Rússia, mas garantiu estarem a arranjar outros caminhos sem os especificar. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, e continuamos a segunda parte, ou melhor, esta parte dedicada a Angola da emissão vespertina da Voz da América neste 12 de abril de 2022 e não 2020, como eu havia dito anteriormente. 2020 foi a Mães e Miguel há 12 anos. Vamos agora para Cabinda, onde há notícias de dois ataques de um movimento separatista FEC-FAC, que confirma também contactos para tentar resolver o conflito. Reporta José Manuel.
Entrevista à Voz da América, o comandante da região militar de Belize das forças da FEC-FAC, tenente-general Gelson Fernandes Castro, confirmou os dois ataques nas aldeias de Kisungu e tanto Macele, cerca de 150 km a norte da cidade de Cabinda, e acusa as forças armadas angolanas de exercerem ações contra civis indefesos.
Dois ataques ocorreram na aldeia de Kisungu e tanto Macele. Notamente, como se diz na picada da Viete, onde houve as ocorrências. O que eu posso avançar? Houve 16 mortos, entre os quais 12 militares angolanos e 4 civis. Estes 4 civis, notamente, foram abatidos pelas Forças Armadas Angolanas pela retaliação.
Neste momento que decorrem operações militares em toda a província, a FLEC, segundo Gerson Casso, aconselha as empresas estrangeiras a suspenderem todas as suas atividades em Cabinda. O comandante da Frente Militar Norte revelou, entretanto, existirem contactos exploratórios para o diálogo com Angola. Disse, contudo, que apesar desses contactos, a FLEC não vai negociar com agentes da segurança do Estado.
Tem que ser uma conversa séria, com elementos a sério. E o problema de Cabinda não é um problema dos elementos da inteligência. É um problema político. Não podes enviar elementos da segurança da Casa Militar, não podes enviar elementos não sei de quem para negociar conosco ou para conversar conosco. É um problema político.
A alta figura militar da FLEC assegurou ter sido ultrapassada a questão do interlocutor válido e adverte: qualquer negociação para o fim das hostilidades só será aceite se contar com a presença de observadores internacionais e fora do território angolano.
Evidentemente, esses contactos existem já desde 2020 e já se notava essas movimentações, esses contactos, mas conforme que eu avancei, a grande infelicidade que existe é que eles venham para nos convencer que a gente tem que ir em Luanda. Eles querem negociar conosco realmente para cessar o conflito em Cabinda. Não pode ser em Luanda, tem que ser num país neutro, com uma mediação. Então, existe interlocutor válido.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso as autoridades militares e o governo da província de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
São 13 horas e 15 minutos aqui em Washington, D.C., esta é a emissão vespertina. O Tribunal da Comarca de Luanda retomou esta terça-feira, dia 12 de abril, o julgamento sumário de 22 dos 26 jovens manifestantes, entre os quais três senhoras presas no último fim de semana pela polícia, sob acusação de realização de motim e desobediência à ordem de dispersão. Um advogado acusa agora as autoridades de o ameaçarem e humilhar. Venâncio Rodrigues.
O julgamento iniciou nesta segunda-feira, tendo o tribunal ouvido já quatro dos acusados. A informação foi dada à Voz da América pelo advogado Simão Afonso, um dos três membros da defesa, tendo revelado que do grupo existem quatro detidos que ainda não foram constituídos arguídos. O causídico denunciou, entretanto, que nos dois dias em que os acusados estiveram sob custódia da polícia, foi várias vezes humilhado, ignorado e ameaçado por agentes da corporação e impedido de contactar os seus constituintes, tendo mesmo sido advertido que podia ser detido em caso de insistência.
Os agentes da ordem pública que estavam a fazer a custódia dos detidos em nenhum momento permitiram que eu tivesse contato e ignoraram-me absolutamente. Tanto nem permitiram que eu fizesse presente no espaço da esquadra. Voltei lá no dia seguinte, domingo, idem, não deixaram-nos entrar. Pronto, né? Nós recebemos uma orientação do responsável das operações a nível de Luanda, São Salvador, que dirigiu a nós, a mim principalmente, que dizia que nós temos que me retirar do local, que eles não tinham qualquer informação a prestar, e pediram que eu me retirasse imediatamente sob a pena de fazer a minha detenção.
O advogado Simão Afonso acrescentou que no começo do julgamento houve igualmente uma resistência para que a defesa dos réus fosse aceita. Entretanto, o Bloco Democrático fez sair numa nota de imprensa esta segunda-feira, na qual deplora e repudia as prisões de dezenas de ativistas, entre os quais o seu membro da Comissão Política e secretário da Juventude e do Conselho Nacional, Adilson Manuel. Na nota, o Bloco Democrático refere que os manifestantes foram mantidos em condições deploráveis na cadeia, ao arrepio da lei e em flagrante violação dos direitos de cidadania. Aquele partido destaca a prisão das conhecidas ativistas Rosa Conde e Laurinda Gouveia, juntamente com a sua filha de 6 meses. O Bloco Democrático exigiu a libertação imediata dos manifestantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda para o Uíge, onde Muniz Francisco reporta que foram presas 3 pessoas depois de uma tentativa de manifestação e todos detidos continuam na cadeia.
Anacleto Neves, um dos subscritores da marcha, contou o sucedido.
Bem, na verdade não conseguimos realizar mesmo a mesma marcha porque a polícia veio com um documento vindo do governo inviabilizando a mesma marcha. Então, desde o princípio, nas primeiras horas já notamos a cidade estava cercada com polícias, então notamos logo que não seria possível realizar a mesma marcha. Então logo os companheiros, nós nos dirigíamos, saíamos de casa até o local de concentração para desmobilizar a população. Infelizmente, então logo chegamos os homens do SIC e o agente pública levaram logo os manos. No total são 3, que não cometemos crime algum, não cometemos delito, cumprimos todos os pressupostos legais, damos as cartas para o governo, comando provincial, não cometemos erro.
O subscritor avançou ainda que os ativistas não têm condições para contratar advogado e revelou que o assunto está a ser tratado pelo comandante provincial do SIC.
Ontem entramos em contato com o diretor-geral do SIC, ele pediu para que nós explicássemos o que na verdade era ocorrido, nós explicamos. Segundo eles, não havia motivo para os manos estarem aí. Segundo as informações que nós passamos, não havia motivo para os manos continuarem detidos. Só que ontem os senhores que estavam de serviço, dia da detenção, não se encontravam. Infelizmente, estamos sem advogado.
Benedita Alfredo, noiva de um dos ativistas detido, é preocupado com a posta de saúde do seu noivo na prisão pelo facto de ele se encontrar doente há dias antes de ser detido.
Ele está doente. Dias atrás reclamou de problemas com a respiração. Fez certas análises e estava com paludismo, febre tifoide. E ele começou com a medicação, só que desde o sábado até agora ele não dá mais a cumprir.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir os serviços de investigação criminal do IG. Do IG para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e onda média, também em FM com várias estações na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras, pelo menos duas na Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também a Rádio Morabeza na cidade da Praia, em Cabo Verde.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
De facto, contamos consigo para participar no programa Saúde em Foco. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Esta semana, o tema em destaque é a malária. Em Angola, os médicos de instituições de saúde do Estado encontram-se em greve e nós temos vindo a reportar sobre o assunto. Entretanto, aventa-se a hipótese de uma greve de enfermeiros, mas como nos diz nosso correspondente João Marcos, há divisões quanto a esta questão.
Em entrevista à Voz da América, o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, Custódio Cupessala, confirma que existem correntes a favor de uma greve, até por uma questão de solidariedade para com os médicos.
Há um colega de Cabinda apresentou que nós devíamos entrar em greve para solidarizar-se com os médicos. Mas eu disse não, os médicos já ganham bem. E quem mais trabalha é o enfermeiro. A nossa preocupação neste momento tem que ser os enfermeiros. Se forem os enfermeiros, a federação pode solidarizar-se e fazer uma greve a nível nacional. Isso não é problema nenhum. De facto, estão sendo prejudicados. O diagnóstico terapêutico e outros enfermeiros que hoje, até hoje, ganham 60 mil, 80 mil. Mas o trabalho que fazem ultrapassa o médico.
Em Benguela, muitos enfermeiros fazem parte deste movimento reivindicativo. Por esta razão, segundo o técnico superior de enfermagem, João Faria, em declarações à Rádio Eclésia, há ameaças e perseguições do sindicato provincial.
Vamos tentar fazer uma assembleia, dirigir a dona Helena sobre essas ameaças e coação. Porque tu, quando chegas na assembleia, na sala, ela pede os telefones, põe no saco. E diz que todos que participarem na marcha dos médicos serão processados, há um processo no SIC, que o senhor governador, que o MPLA não quer greve aqui, e nós estamos a fazer isso. Desculpa, o que estamos a pedir é para o cidadão que é do MPLA e de qualquer outro partido. Nós somos filhos de muitos dos quais que são do MPLA.
Mais do que a atualização de categorias, os enfermeiros olham para a situação de um utente num hospital de referência.
O médico, o enfermeiro, ninguém está a pedir para nós. Estamos a pedir para aquele utente, aquela senhora que vende tomate, vende cebola, o senhor camionista que quando vai para o hospital lhe pede uma receita de 20, 30 mil. Onde é que vai sair esse dinheiro? Aquele profissional que vai lá trabalhar, que quando chega não tem o almoço, não tem o meio de transporte, não consegue pagar uma escola para um profissional. Será que estamos bem? A questão é essa. Será que estamos bem?
Não há ainda a reação do Sindicato Provincial dos Enfermeiros, dirigido por Maria Helena, que já foi candidata à liderança da UNTA Confederação Sindical na província de Benguela. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E quando são 13 horas e 24 minutos aqui em Washington, convido novamente o João Santa Rita, desta feita, para falar das cabazadas, é o desporto.
A página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga do Basquetebol de África, o BALA, pois hoje está a jogar o Petra Atlético de Luanda contra o Cobra Sports do Sudão do Sul. É um jogo da Conferência Nilo que está a decorrer no Cairo e é o segundo jogo do Petra Atlético que na primeira jornada esmagou, deu surra, cabazado aos Tigres do Cabo, Cape Town Tigers, 90-61. Agora tem pela frente os Cobras do Sudão do Sul. Os Cobras não estiveram muito bem na primeira jornada. Perderam e perderam bem frente ao atual detentor do título Zamalek do Egito, 80-63. Petro aparece como favorito para uma segunda vitória e entrar assim em bom caminho para se qualificar para os quartos de final a realizarem-se em Kigali, no Ruanda. Recordemos que das 6 equipas da Conferência Nilo passam 4, que se vão juntar às 4 já apuradas da Conferência Saara, que decorreu no Senegal. Hoje a Voz da América não faz a cobertura do jogo do Petro, mas estaremos a fazer o relato do jogo de sexta-feira contra o Zamalek do Egito e no sábado contra o Fapa dos Camarões. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Na Alemanha, Bayern de Munique recebe o Villarreal. E este vai ser bom. Villarreal bateu na primeira mão o Bayern por 1-0. Surpreendeu todos e todos concordam. Podia ter sido mais. Bayern abanou nesse jogo, em que pela primeira vez em 3 anos não marcou um golo na Liga dos Campeões e pela primeira vez desde 2017 perdeu um jogo fora na Liga dos Campeões. Não se pode ganhar todas. Villarreal está em 7º lugar na Liga Espanhola. Bayern comanda isolado o campeonato alemão. Hoje vai ter que marcar 2 golos sem resposta para passar. Caso contrário, auf Wiedersehen. Vai ser bom. O atual detentor do título, Chelsea, hoje está em Madrid e parece que vai à Espanha dizer adiós ao título. Perdeu a primeira mão em casa por 3-1 com o Real Madrid. E agora vai ter que ir ao campo do Real ganhar no mínimo por 2 golos de diferença para se ir aos penaltis. Caso contrário, hasta la vista, Chelsea. No basquetebol americano, a NBA, entramos nos jogos de repescagem para os playoffs, a fase final. Hoje, Cleveland Cavaliers, que ficou em 8º lugar na Conferência Leste, de frente ao Brooklyn Nets, que ficou em 7º. O Los Angeles Clippers, em 8º, na Conferência Oeste, de fronte ao Minnesota Timberwolves, em 7º. Amanhã, temos os jogos entre os 9º e 10º classificados das 2 conferências. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim marcamos o ponto final a esta página dedicada a Angola. Dentro de 2 minutos teremos já a página dedicada aos Palopes. Vamos ficar com um pouco de música e um abraço de Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Amancio Miguel. We are survivors, no holding back now. They won't divide us. We have no fear. You stand beside us, no holding back now. No, they won't divide us. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, mais de 20 mil pessoas já morreram na cidade ucraniana de Mariupol, diz o presidente da Câmara. Pelo menos 16 pessoas feridas num ataque numa estação de metro em Nova Iorque. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM, em estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do seu retransmissor local. Na internet, na nossa página www.voportugues.com, pode acompanhar-nos também no seu telefone e também no seu tablet, bastando para tal escrever VOA Português. Pode juntar-se a nós no Facebook, Twitter e Instagram. A referência é a mesma, VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 251 9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
A Rússia está agora a bombardear continuamente a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e está também nas últimas etapas para reagrupar as suas forças nessa zona, segundo o governador de Donetsk, Pavlov Krylenko. Krylenko disse que as forças russas não estão a permitir que residentes abandonem a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, mesmo que o queiram fazer usando os seus próprios veículos. O presidente da Câmara dessa cidade disse que cerca de 21 civis já foram mortos em Mariupol desde o início da invasão russa. O dirigente daquela cidade disse, contudo, ser difícil calcular o número exato de vítimas dos intensos bombardeamentos russos à cidade, que está praticamente destruída. Entretanto, tanto a Grã-Bretanha como os Estados Unidos disseram não haver confirmação de que as forças russas teriam usado armas químicas em Mariupol. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden falou por telefone com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas, de momento, desconhecem-se pormenores dessas conversas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou à União Europeia a impor sanções a todos os bancos russos e a proibir as importações de petróleo russo. O presidente russo Vladimir Putin, por seu lado, disse ser impossível isolar qualquer país do mundo nos dias de hoje e repetiu que o que chama de uma operação militar especial se destina a proteger as pessoas do leste da Ucrânia e a garantir a segurança da Rússia. Putin disse também que as conversações com a Ucrânia estão num beco sem saída, mas que o seu país vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia, que analistas dizem estar agora centrados em expandir as zonas separatistas no leste ucraniano e ganhar controle de toda a zona costeira da Ucrânia. Putin discutiu hoje com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, o conflito na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que as forças russas estacionadas na Bielorrússia estão agora a movimentar-se para o leste da Ucrânia. 16 pessoas ficaram feridas quando um homem armado atirou granadas de fumo e disparou contra uma carruagem do sistema de metro na estação de Brooklyn, em Nova Iorque. 8 vítimas foram atingidas por tiros. Não há confirmação policial, mas, segundo informações no local, o suspeito, que supostamente envergava um colete da construção civil laranja e máscara de gás, encontra-se a monte. Na África do Sul, pelo menos 45 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais na província do KwaZulu-Natal. As chuvas inundaram aldeias, destruíram estradas e deixaram centenas de pessoas sem abrigo. As autoridades provinciais avisaram que o número de mortos poderá ser mais elevado. Entretanto, as atividades no porto de Durban tiveram que ser suspensas devido às chuvas torrenciais. No Congo Democrático, os últimos 4 membros de uma delegação do governo feita reféns por um grupo armado com o qual negociavam em Ituri há quase 2 meses foram libertados, segundo disseram fontes próximas do Exército à agência Notícias EFE. 3 outros membros da mesma missão já tinham sido libertados a 5 de abril e um primeiro refém tinha sido libertado a 21 de março. O rapto teve lugar a 16 de fevereiro no território de Djugun, em Ituri, quando a CODEC e os membros de uma missão constituída pelo presidente congolês Félix Tshisekedi se encontravam a negociar um cessar-fogo e a desmobilização dos rebeldes. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse hoje que as conversações para reativar o acordo nuclear de 2015 estão a correr bem. Khamenei disse, contudo, que o futuro do Irã não deve estar ligado ao sucesso ou ao colapso destas negociações. O Irã e os Estados Unidos há vários meses que estão envolvidos em negociações indiretas em Viena, mas embora tenha havido progressos reconhecidos pelas duas partes, ainda não se chegou a um acordo final.
Em destaque nos próximos minutos, o presidente Darlan garante que vai levar a bom termo a desmobilização dos seus homens, apesar da resistência interna. Na Guiné-Bissau, a gasolina escasseia e preços disparam, e em São Tomé e Príncipe, o presidente anula o decreto que nomeou um cidadão alemão para seu conselheiro, depois de vir a público o seu envolvimento em atividades criminosas. De Moçambique, temos uma notícia que nos chega, dando conta que os chefes de Estado dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, aprovaram hoje a transição para um mandato mais robusto, focado na estabilização de conquistas alcançadas pelas forças da organização que apoiam Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Em comunicado emitido após uma cimeira extraordinária virtual da Troika do órgão mais os países contribuintes com efetivos para a missão da SADC em Moçambique, a SAMIM, lê-se que a cimeira aprovou a transição da SAMIM do cenário 6, capacidade de desenvolvimento rápido, para o cenário 5, que é uma força multidimensional com um mandato robusto. Mais detalhes em www.voportugues.com. O presidente da RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique, o Sofu Momade, disse hoje em Maputo que o seu partido está determinado a levar a cabo o processo de desarmamento do seu braço armado até as últimas consequências, por entre críticas dos guerrilheiros já desmobilizados de que a sua reintegração social não está a ser justa. Outros setores querem que esse processo seja também concluído. Detalhes com Ramos Miguel em Maputo.
O líder da RENAMO falava na abertura de um encontro da cúpula do partido em que a desmilitarização, desmobilização e reintegração, o chamado processo DDR, foi tema dominante.
À luz do acordo de 6 de agosto de 2019, continuamos determinados a cumprir no espírito e na letra esse importante entendimento que se vai materializando através do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. É neste contexto que, em resultado do encontro recente que tivemos com o Presidente da República, ficou acordada a retomada imediata do processo ora paralisado durante largos meses. Da nossa parte, continua a nossa colaboração e compromisso inabaláveis para o seu sucesso.
Isto numa altura em que o Comitê de Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em Moçambique está a aplicar 29 milhões de euros em projeto de geração de renda para ex-guerrilheiros da RENAMO nas províncias de Sofala, Manica e Tete, segundo Tony José, coordenador da iniciativa para a Zona Centro.
As comunidades mais afetadas, as pessoas, as esposas, os familiares, estejam a participar neste processo de desenvolvimento. Ou seja, não tenham em mente aquilo que são os marcos da guerra, o pensamento de tornar a guerra, mas sim participar em processo de desenvolvimento. A inclusão social é o ponto forte do programa, em que ele próprio, o ex-guerrilheiro, o seu familiar, os seus filhos, suas esposas, também participam neste processo.
Refira-se que o presidente DDR tem sido alvo de crise, sobretudo por parte de guerrilheiros já desmobilizados, alguns dos quais se consideram abandonados sem meios de sobrevivência. A própria RENAMO tem acusado o governo de incumprimento daquilo que foi acordado entre as partes sobre o assunto. Para o governo, a falta de dinheiro tem sido o principal constrangimento. Entretanto, o Conselho Islâmico de Moçambique e o Encontro Fraternal das Igrejas estão a treinar 35 líderes religiosos em matéria de apoio e assistência social a guerrilheiros da RENAMO desmobilizados no contexto do DDR, igualmente nas províncias de Sofala, Manica e Tete. A ideia, segundo Pereira Gama, coordenador do Encontro Fraternal das Igrejas em Manica, é tentar fazer com que os antigos guerrilheiros se sintam comprometidos com a paz.
Pela paz, pela pacificação, pela sensibilização. De modo que, mesmo que se for a verdade, da maneira como eles sentem que o processo não está sendo justo, que não vejam, então, o regresso à mata como a solução, mas que vejam o diálogo e a paciência como os elementos que ajudem na solução dimensão daquilo que são os seus problemas, as suas dificuldades ou as suas exigências.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Maputo. O governo anunciou a criação de um seguro contra desastres naturais com um financiamento no valor de 12 milhões de dólares do Banco Mundial. O executivo admite que até 4 milhões de dólares podem ser usados anualmente para compensar as consequências dos desastres naturais que parece ter aumentado de intensidade naquele país do Índico, de onde reporta o Alfredo Júnior.
Anualmente, Moçambique é afetado por eventos climáticos que causam avultados danos materiais e humanos, o último dos quais foi o ciclone Gombe, que leva as autoridades governamentais a fazerem contas para a reconstrução, sobretudo de infraestruturas públicas. Tal como indica o levantamento feito pela presidente do Instituto de Gestão de Desastres, Luisa Mekin.
Neste momento, decorrem ainda em curso o levantamento detalhado dos danos causados pelo ciclone tropical Gombe nas províncias afetadas, onde dados preliminares indicam que o ciclone afetou cerca de 400 mil pessoas, causou 20 óbitos e destruiu vários bens públicos e privado.
Só para fazer face à reconstrução das infraestruturas danificadas pelos ciclones Dai e Kenneth, ocorridos recentemente, o governo necessitava de 2 mil milhões de dólares americanos, valores que não têm cabimento no orçamento do Estado, tendo recorrido a doadores que até aqui ainda não subscreveram a totalidade das necessidades. Para fazer face a necessidades futuras, a empresa moçambicana de seguros, EMOS, propõe a criação de um seguro para desastres, contando para tal com o financiamento do Banco Mundial, que vai disponibilizar cerca de 12 milhões de dólares americanos, segundo revelou Joaquim Maquetulanga, PCA da Seguradora Pública. A ideia foi bem recebida pelos deputados da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República e António Niquissa assegura que o Parlamento vai legislar para a devida implementação deste seguro.
A necessidade de incrementarmos a fasquia que em sede da lei já está prevista relativamente ao seguro e aos seguros do património do Estado, que né, é importante que o património do Estado seja assegurado para garantirmos e assegurarmos que as intempéries e as vicissitudes que podem ocorrer não periguem a sustentabilidade deste património.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, as filas nos postos de combustível são enormes e há quem não consegue comprar devido à escassez do produto, cujo preço também disparou. Os cidadãos sentem no bolso a crise.
Quase uma semana que a crise do combustível atingiu o país, mas até hoje não há uma explicação oficial das autoridades do país nem das empresas grossistas. Nos postos de combustíveis em Bissau é possível ver viaturas e outros meios de transporte em filas longas à procura da gasolina. Um litro de gasolina que custava 1,10 dólares passou agora a custar 1,16 dólares, enquanto nos postos improvisados pelos jovens empreendedores o preço do produto varia entre 3 a 4 dólares. Os frentistas entrevistados pela Voz da América confirmam a escassez da gasolina no país.
1.250, 1.500, sempre, às vezes, agora é 1.500, porque também subiu lá na fronteira, é por isso que é.
Nós não sabemos qual é a dificuldade entre os compradores mais grandes conosco. Nós aqui fomos lá no Gilinjor, procuramos combustível, depois voltar para Guiné para fazer o nosso negócio.
Os consumidores lamentam a situação de falta de combustível no país.
Aqui em Guiné é pior. Há uma bicha tão longa aqui no Petromar.
A nossa empresa tem a viatura lá de o combustível que não devem procurar combustível, mas se não há combustível, como é que nós vamos trabalhar? É por isso o trabalho fica péssimo.
Esta falta de combustível estão a atrapalhar muito, e mesmo em termos do transporte público, táxi e toca-toca.
O economista economista Santos Fernandes desconfia que a escassez da gasolina no país esteja ligada ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e, em consequência disto, poderá o abastecimento do petróleo no mercado internacional e, em consequência disto, termos a ruptura do abastecimento de gasolina. Portanto, eu penso que, havendo crises a nível internacional, acabamos por importar essa inflação, que acaba por refletir na nossa dinâmica econômica.
Para Santos Fernandes, a escassez desse líquido vai ter um impacto na economia nacional.
É imediato e é transversal. Transversal porque, faltando gasolina no mercado nacional, traz implicações imediatas, né, em toda a dinâmica comercial, porque não se pode falar do comércio sem a mobilidade, sem o transporte. E a par disto, também estamos perante a inflação, que a subida generalizada dos preços no mercado. A inflação é contracíclica na medida em que, havendo inflação, o preço aumenta e isso vai reduzir as poupanças das famílias. Havendo redução das poupanças das famílias, isso impacta no seu poder de compra e traz efeitos quer para as empresas, assim como para a capacidade do Estado a arrecadar.
A Voz da América contactou algumas empresas em Bissau que importam a gasolina, mas nenhuma quis prestar declarações. Tiago Cidi, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago, da Guiné para São Tomé. Neste país, o chefe de Estado, Carlos Vila Nova, decidiu anular o decreto presidencial de 27 de janeiro que nomeou o cidadão alemão Stefan Welk, seu conselheiro especial, após denúncias de envolvimento em alegados atos criminosos. Oscar Medeiros, nosso correspondente, falou com analistas que criticam a forma como os políticos nomeiam os seus conselheiros internacionais.
De acordo com a imprensa alemã, Stefan Welk, o homem que foi nomeado pelo presidente santomense como seu conselheiro especial através do decreto número 1/2022, foi detido em agosto de 2019 por ter conseguido obter passaportes diplomáticos de países pobres que lhe concedeu imunidade diplomática. A revista alemã Der Spiegel, que divulgou esta informação, explica também que, em 2003, este cidadão foi condenado a 4 anos de prisão por um tribunal de Hamburgo pela prática de fraude relacionada com contratos imobiliários dúbios.
Numa altura em que o país necessita de elevar muitíssimo o seu nível de reputação, a que propósito, mas a que propósito, fazendo até uma espécie de comportamento que é tradicional na classe política santomense de nomear gente com perfil, que eu não entendo porque é que o fazem, e vem o presidente Carlos Vila Nova numa altura em que estava a tentar relançar, ou a tentar lançar um comitê contra a corrupção, nomear como assessor especial alguém com esse perfil.
Era o analista Abílio Neto. Outro analista político, o Liberato Muniz, lamenta a forma como os conselheiros internacionais são nomeados pelas autoridades santomenses.
Tudo é feito com muito sigilo, parecendo que são negócios próprios e não negócios para São Tomé e Príncipe. Até hoje, praticamente todas as nomeações dos conselheiros internacionais em São Tomé e Príncipe têm levantado suspeitas, precisamente porque não tem havido transparência na forma como eles são nomeados. E muitas vezes são pessoas totalmente desconhecidas, que não têm nenhum vínculo a São Tomé e Príncipe, não têm nenhum vínculo aos governos desses países, nas relações diplomáticas que nós temos, e fica-se sem entender qual é o alcance dessas nomeações.
Muniz alerta para a necessidade de uma investigação rigorosa da conduta dos cidadãos antes de serem nomeados conselheiros especiais dos órgãos de soberania. Este analista dá, no entanto, uma nota positiva ao presidente São Tomé, Carlos Vila Nova.
Mal ele teve conhecimento e foi confrontado com essas incongruências, tomou medida e decidiu afastar e ou suspender esse conselheiro, o que é muito bom também para São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, a Frente para a Libertação do Estado de Cabinda reivindicou na segunda-feira 2 ataques armados no município de Belize, que, segundo aquela organização separatista, resultaram na morte de 16 pessoas, entre civis e militares. A FLECFAC diz haver contactos com o governo para o diálogo, mas não aceita negociar com os serviços secretos. Em Cabinda, José Manuel fala com um dos comandantes da guerrilha.
Entrevista à Voz da América, o comandante da região militar de Belize, das forças da FECFAC, tenente-general Gelson Fernandes Castro, confirmou os dois ataques nas aldeias de Kisungu e Tando Macele, cerca de 150 km a norte da cidade de Cabinda, e acusa as forças armadas angolanas de exercerem ações contra civis indefesos.
Dois ataques ocorreram na aldeia de Kisungu e Tando Macele. Notamente, como se diz na picada da Viete, onde houve as ocorrências. O que eu posso avançar? Houve 16 mortos, entre os quais 12 militares angolanos e 4 civis. Estes 4 civis, notamente, foram abatidos pelas Forças Armadas Angolanas, pela retaliação.
Neste momento que decorrem operações militares em toda a província, a FLEC, segundo Gerson Casso, aconselha as empresas estrangeiras a suspenderem todas as suas atividades em Cabinda. O comandante da Frente Militar Norte revelou, entretanto, existirem contactos exploratórios para o diálogo com Angola. Disse, contudo, que apesar desses contactos, a FLEC não vai negociar com agentes da segurança do Estado.
Tem que ser uma conversa séria, com elementos a sério. E o problema de Cabinda não é um problema dos elementos da inteligência. É um problema político. Não podes enviar elementos da segurança da Casa Militar, não podes enviar elementos não sei de quem para negociar conosco ou para conversar conosco. É um problema político.
A alta figura militar da FLEC assegurou ter sido ultrapassada a questão do interlocutor válido e adverte: qualquer negociação para o fim das hostilidades só será aceite se contar com a presença de observadores internacionais e fora do território angolano.
Evidentemente, esses contactos existem já desde 2020 e já se notava essas movimentações. Desses contactos, mas conforme que eu avancei, a grande infelicidade que existe é que eles venham para nos convencer que a gente tem que ir em Luanda, que eles querem negociar conosco, realmente, para cessar o conflito em Cabinda. Não pode ser em Luanda, tem que ser num país neutro, com uma mediação. Então, existem interlocutores válidos.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso as autoridades militares e o governo da província de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Aqui nos Estados Unidos, já há 7 meses das eleições para o Congresso, os democratas estão em queda nas sondagens e os republicanos têm um problema chamado Donald Trump. João Santa Rita.
O Partido Democrata do presidente Joe Biden pode, neste momento, sentir-se como um exemplo das injustiças da vida política e não só. Estão a ser culpados por aquilo que está mal na economia e a não receberem crédito por aquilo que é bom. E há muito que é bom. Por exemplo, os pedidos de subsídio de desemprego desceram para o seu nível mais baixo desde 1968. O nível de desemprego caiu de 6,4% em janeiro do ano passado para 3,6% agora. A Casa Branca diz que quase 8 milhões de novos empregos foram criados desde que o presidente Biden assumiu o poder. Mas apesar destes números, as sondagens continuam a ser negativas para o Partido Democrata. A última sondagem, publicada ontem, indica que o número do eleitorado que aprova a presidência de Biden desceu para 42%, o nível mais baixo desde o início da presidência. A inflação, que continua a registar-se de mês para mês, atingindo os 7,9% até fevereiro, é em grande parte responsável pela queda de popularidade do presidente. A retirada caótica do Afeganistão e questões culturais internas, como apoio de uma ala do Partido Democrata para se retirar fundos à polícia no meio de um aumento do crime nas grandes cidades, contribuem também para essa queda na popularidade do presidente democrata. E isto, a continuar assim, significa que nas eleições legislativas de novembro, o Partido Democrata poderá sofrer uma derrota esmagadora, perdendo o controle das duas câmaras do Congresso, o que irá sem dúvida dificultar a presidência de Biden nos seus últimos 2 anos. Mas isto não quer dizer que o Partido Republicano não tenha também um problema grave no seu seio. E esse problema tem um nome: Donald Trump. A liderança do Partido Republicano quer que Trump seja algo esquecido nestas eleições, porque o antigo presidente continua a ser uma figura divisiva que, indicam as sondagens, afasta muito do eleitorado independente, vital para uma vitória dos republicanos. Mas as últimas sondagens indicam que Trump continua a ter uma margem muito positiva entre o eleitorado republicano em estados vitais como a Geórgia, Carolina do Norte, Ohio e Pensilvânia. Portanto, a 7 meses das eleições, se é verdade que os democratas têm um enorme problema de falta de popularidade, os republicanos têm um problema da popularidade de um ex-presidente que muitos deles gostariam que deixasse de falar.
Caminhando para o final e antes do desporto, uma notícia do continente africano. Pelo menos 45 pessoas perderam a vida em resultado de intensas chuvas na província sul-africana do KwaZulu-Natal. As chuvas inundaram aldeias, destruíram estradas e deixaram centenas de pessoas sem abrigo. As autoridades provinciais avisaram que o número de mortos poderá ser maior. Atividades no porto de Durban tiveram que ser suspensas devido à chuva. E quando são 13 horas e 56 minutos, João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano, a Liga do Basquetebol de África, o BALA, pois hoje está a jogar o Petra Atlético de Luanda contra o Cobra Sports do Sudão do Sul. É um jogo da Conferência Nilo que está a decorrer no Cairo e é o segundo jogo do Petra Atlético que na primeira jornada esmagou, deu surra, cabazado aos Tigres do Cabo, Cape Town Tigers, 90-61. Agora tem pela frente os Cobras do Sudão do Sul. Os Cobras não estiveram muito bem na primeira jornada. Perderam e perderam bem frente ao atual detentor do título, Zamalek, do Egito, 80-63. Petro aparece como favorito para uma segunda vitória e entrar assim em bom caminho para se qualificar para os quartos de final a realizarem-se em Kigali, no Ruanda. Recordemos que das 6 equipas da Conferência Nilo passam 4, que se vão juntar às 4 já apuradas da Conferência Saara, que decorreu no Senegal. Hoje a Voz da América não faz a cobertura do jogo do Petro, mas estaremos a fazer o relato do jogo de sexta-feira contra o Zamalek do Egito e no sábado contra o Fapa dos Camarões.
E já neste final, vamos lançar um olhar àquilo que é destaque na imprensa americana, começando pelo New York Times, na sua edição deste 12 de abril de 2022. O New York Times escreve que, longe de ser derrotado, Putin pretende escalar a guerra na Ucrânia. Estados Unidos avaliam apoiar o Tribunal Penal Internacional nas investigações às atrocidades russas. Por seu turno, o Washington Post, que é publicado aqui na capital federal, escreve que a inflação anual atinge 8,5% em meio a receios de ampla desaceleração económica. Putin chama a guerra na Ucrânia de tragédia e insiste que a Rússia não teve escolha. Outro jornal publicado aqui nos Estados Unidos, o Wall Street Journal, escreve que a inflação chega a 8,5% em março com aumento dos preços de petróleo. Com estas notas, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que, nas notícias aqui nos Estados Unidos, destaque vai para o incidente que aconteceu em Nova York, com pelo menos 16 pessoas que ficaram feridas. Em termos também de destaque, na Guiné-Bissau, filas nos postos de combustível são enormes e as pessoas nem todas conseguem abastecer. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu, que produziu, de Jonah Cummings, que fez o som, e de mim, Amancio Miguel, na apresentação deste último bloco, aliás, do segundo bloco. O último bloco vem logo a seguir com Ana Guedes, desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Um grande abraço, continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português estamos a transmitir desde Washington nesta terça-feira, 12 de abril de 2022. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Lio Saílio. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Estamos ainda via ou pode contactar connosco através do WhatsApp e o nosso número é mais 1-202-251-9466. A produção, como eu já disse, é do Lio Saílio. Vamos aqui aos títulos da atualidade. Rússia intensifica bombardeamentos no leste da Ucrânia, onde mais de 20 mil pessoas já terão morrido na cidade de Mariupol, 16 pessoas feridas em ataque numa estação de metro em Nova Iorque e mais de 40 pessoas mortas após chuvas torrenciais na África do Sul. Começamos a nossa última meia hora desta emissão de terça-feira, 12 de abril de 2022, aqui na Voz da América, em que iremos falar de política na América, teremos também saúde. Mas antes, hoje assinalam-se 10 anos do golpe de Estado em abril de 2012 na Guiné-Bissau. A tomada de poder aconteceu durante uma campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, depois de, na primeira volta, o então primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, candidato do PAIGC, ter saído vencedor à frente com Baialá, o candidato independente, mas com forte apoio do Partido da Renovação Social, o PRS. O Álvaro Lugier Andrade recorda esta efeméride e os anos que se seguiram.
A sublevação militar, embora sem provocar vítimas nem derramamento de sangue, depôs o presidente interino Raimundo Pereira, que chegou a ser preso. O clima político era quente, tendo com Baialá, que ficou em segundo lugar e, ao que tudo indicava, iria perder a eleição, dito que não haveria, e cito, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta volta. Fim de citação. Ao justificar o golpe, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndjaye, apontou uma iminente agressão estrangeira por parte de militares a pedido de Gomes Júnior, feito alegadamente às Nações Unidas. Os golpistas também apontaram uma suposta introdução de armas por parte da missão angolana estacionada em Bissau, Mizanga, alegadamente próxima do PAIGC. O golpe de Estado teve condenação internacional e 12 militares foram alvos de sanções pelas Nações Unidas, que continuam em vigor. Os militares foram acusados de passar a controlar o tráfico de droga, tendo os Estados Unidos emitido um mandado de captura contra o general Ndjaye e seus apoiantes. Em abril de 2013, a Agência de Combate à Droga dos Estados Unidos, DEA, deteve em águas internacionais o vice-almirante e chefe da Marinha, Bua Nachutu, e mais 3 companheiros. Foram trazidos para os Estados Unidos, onde cumpriram uma pena de prisão de cerca de 4 anos. Depois de muita pressão internacional, os militares entregaram o poder e realizaram-se finalmente eleições presidenciais e legislativas em abril de 2014. Mas a partir daí, apesar do aparente regresso dos militares à caserna, a instabilidade política continuou. Nos últimos 10 anos, a Guiné-Bissau realizou 4 eleições entre presidenciais e legislativas. Apesar do atual governo estar em funções há pouco mais de 2 anos e ter sido criticada a forma como assumiu o poder, a instabilidade política, com denúncia de perseguições aos partidos de oposição e ativistas, e social, com greves que duram meses, continua. A 1 de fevereiro registrou-se uma alegada tentativa de golpe de Estado e há várias pessoas presas, enquanto a CDAO prepara-se para enviar uma força de estabilização a pedido do presidente Umaro Sissoko Embalo. O escritor, compositor e conselheiro do presidente da República, Ernesto Dabo, disse à Voz da América que, mais do que pensar no passado, ele está preocupado com o atraso das reformas necessárias.
O que me preocupa muito e muito seriamente é que está-se a passar tempo demais para acontecerem algumas mudanças que eu considero estruturantes, estruturais e fundamentais para que comece a haver outro tipo de mudanças nos planos económico, social, político, cultural e outros. O primeiro deles é que há uma necessidade de uma reforma das Forças de Defesa e Segurança que já foi pronunciada há mais de 10 anos. Né? Os sucessivos governos, não sei por que razão, não perceberam o elemento essencial que são esses dois setores para a vida do Estado.
Ernesto Dabo e outras personalidades e analistas políticos participam amanhã no programa Agenda Africana, que terá por tema a Guiné-Bissau, aqui na Voz da América.
Os chefes de Estado dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, aprovaram hoje a transição para um mandato mais robusto, focado na estabilização das conquistas alcançadas pelas forças da organização que apoiam Moçambique no combate ao terrorismo. Em comunicado emitido após uma cimeira extraordinária virtual da Troika, do órgão, mais os países contribuintes, com efetivos para a missão da SADC em Moçambique, SANIN, na sua sigla em inglês, lê-se que a cimeira aprovou a transição da SANIN do cenário 6, capacidade de desdobramento rápido, para o cenário 5, força multidimensional com um mandato robusto. A nota não avança detalhes sobre o alcance desta transição, mas o cenário 5 está virado à estabilização e desenvolvimento das regiões conquistadas pelas forças da SADC, nomeadamente o apoio à assistência humanitária. A cimeira manifestou ainda o seu apreço à União Africana e aos parceiros da cooperação internacional pelo apoio à estabilização da situação de segurança, bem como à recuperação e desenvolvimento socioeconómico da província de Cabo Delgado. Lê-se no documento que felicita ainda todos os países contribuintes com efetivos para a missão. A cimeira foi presidida pelo chefe de Estado sul-africano Cyril Ramaphosa, que preside a Troika, e mais 9 presidentes, entre eles João Lourenço e Filipe Nyusi. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente da RENAM, o principal partido da oposição, Assuf Momade, disse hoje em Maputo que o seu partido está determinado a levar a cabo o processo de desarmamento do seu braço armado até às últimas consequências, por entre críticas dos guerrilheiros já desmobilizados de que a sua reintegração social não está a ser justa. Outros setores querem que esse processo seja também concluído. Ramos Miguel.
O líder da RENAMO falava na abertura de um encontro da cúpula do partido em que a desmilitarização, desmobilização e reintegração, o chamado processo DDR, foi tema dominante.
À luz do acordo de 6 de agosto de 2019, continuamos determinados a cumprir no espírito e na letra esse importante entendimento que se vai materializando através do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Neste contexto, em resultado do encontro recente que mantivemos com o Presidente da República, ficou acordada a retomada imediata do processo ora paralisado durante largos meses. Da nossa parte, continua a nossa colaboração e compromisso inapeláveis para o seu sucesso.
Isto numa altura em que o Comitê de Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em Moçambique está a aplicar 29 milhões de euros em projetos de geração de renda para ex-guerrilheiros da RENAMO nas províncias de Sofala, Manica e Tete, segundo Tony José, coordenador da iniciativa para a Zona Centro.
As comunidades mais afetadas, as pessoas, as esposas, familiares, estejam a participar neste processo de desenvolvimento, ou seja, não tenham em mente aquilo que são os mártires da guerra, o pensamento de tornar a guerra, mas sim participar em um processo de desenvolvimento. A inclusão social é o ponto forte do programa,
em que ele próprio, ex-guerrilheiro, seus familiares, seus filhos, suas esposas, também participam neste processo.
Refira-se que o presidente Deder tem sido alvo de críticas, sobretudo por parte de guerrilheiros já desmobilizados, alguns dos quais se consideram abandonados sem meios de sobrevivência. A própria RENAM tem acusado o governo de incumprimento daquilo que foi acordado entre as partes sobre o assunto. Para o governo, a falta de dinheiro tem sido o principal constrangimento. Entretanto, o Conselho Islâmico de Moçambique e o Encontro Fraternidade das Igrejas estão a treinar 35 líderes religiosos em matéria de apoio e assistência social a guerrilheiros da RENAM desmobilizados no contexto do DDR, igualmente nas províncias de Sofala, Manica e Tete. A ideia, segundo Pereira Gama, coordenador do Encontro Fraternidade das Igrejas em Manica, é tentar fazer com que os antigos guerrilheiros se sintam comprometidos com a paz.
Pela paz, pela pacificação, pela sensibilização. De modo mesmo que se for a verdade, da maneira como eles sentem que o processo não está sendo justo, que não vejam então o regresso à mata como a solução, mas que vejam o diálogo e a paciência como os elementos que ajudem na solução daquilo que são os seus problemas, as suas dificuldades ou as suas exigências.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nos Estados Unidos, há 7 meses das eleições para o Congresso, democratas estão em queda nas sondagens, mas analistas alertam que os republicanos têm um problema chamado Donald Trump. É a rubrica Política na América, assinada pelo João Santa Rita.
O Partido Democrata do presidente Joe Biden pode, neste momento, sentir-se como um exemplo das injustiças da vida política e não só. Estão a ser culpados por aquilo que está mal na economia e a não receberem crédito por aquilo que é bom. E há muito que é bom. Por exemplo, os pedidos de subsídio de desemprego desceram para o seu nível mais baixo desde 1968. O nível de desemprego caiu de 6,4% em janeiro do ano passado para 3,6% agora. A Casa Branca diz que quase 8 milhões de novos empregos foram criados desde que o presidente Biden assumiu o poder, mais postos de trabalho por mês do que qualquer outro presidente na história do país. Embora há que notar que este crescimento deve ter em conta o facto da economia americana se ter, por assim dizer, afundado durante a pandemia. Pelo que a recuperação reflete, em grande parte, apenas um regresso à normalidade. Mas há que notar também, mesmo tendo isso em conta, o aumento do produto interno bruto. Mas apesar destes números, as sondagens continuam a ser negativas para o Partido Democrata. A última sondagem, publicada ontem, indica que o número do eleitorado que aprova a presidência de Biden desceu para 42%, o nível mais baixo desde o início da presidência. A inflação, que continua a registar-se de mês para mês, atingindo os 7,9% até fevereiro, é em grande parte responsável pela queda de popularidade do presidente. Essa inflação atingiu, em fevereiro, o nível mais alto desde 1982 e entidades do governo avisaram que isso iria aumentar. A retirada caótica do Afeganistão e questões culturais internas, como apoio de uma ala do Partido Democrata para se retirar fundos à polícia, no meio de um aumento do crime nas grandes cidades, contribuem também para essa queda na popularidade do presidente democrata. E isto, a continuar assim, significa que nas eleições legislativas de novembro, o Partido Democrata poderá sofrer uma derrota esmagadora, perdendo o controle das duas câmaras do Congresso, o que irá sem dúvida dificultar a presidência de Biden nos seus últimos 2 anos. Mas isto não quer dizer que o Partido Republicano não tenha também um problema grave no seu seio. E esse problema tem um nome, Donald Trump. A liderança do Partido Republicano quer que Trump seja algo esquecido nestas eleições, porque o antigo presidente continua a ser uma figura divisiva que, indicam as sondagens, afasta muito do eleitorado independente vital para uma vitória dos republicanos. Mas as últimas sondagens indicam que Trump continua a ter uma margem muito positiva entre o eleitorado republicano em estados vitais como a Geórgia, Carolina do Norte, Ohio e Pensilvânia. Trump continua a organizar comícios e, para a irritação de muitos republicanos, continua a intrometer-se nas eleições primárias do partido, dando o seu apoio a candidatos que a liderança republicana no Congresso, considera como podendo afastar esse tal eleitorado independente.
We're just 7 months away from the most important midterm victory in American history.
Estamos a 7 meses de distância da vitória mais importante nas intercalares na história americana e precisamos de uma vitória esmagadora tão grande para que a esquerda radical não possa falsificar ou roubar as eleições.
Radical left cannot rig it or steal it.
A propósito, dei o meu apoio a uma outra pessoa hoje, o Dr. Oz, na Pensilvânia.
By the way, I endorsed another person today, Dr. Oz in Pennsylvania.
Palavras de Donald Trump num comício a semana passada. E essas palavras são precisamente aquelas que os líderes do Partido Republicano consideram contraproducente por continuar a insistir em eleições roubadas e depois anunciar apoio a candidatos escolhidos por si. Mas o antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie, acha que o apelo de Donald Trump ao eleitorado está a acabar.
You've got the Republican Governors Association, which for the first time in my memory is getting involved in primaries against Donald Trump.
Temos a Associação de Governadores Republicanos, que, pelo que me lembro, é a primeira vez que se envolve em eleições primárias contra Donald Trump na Geórgia, Idaho, Alabama, Ohio.
In Georgia, in Idaho, in Alabama, in Ohio. And I'm telling you right this morning, I'll put myself on the line, the Republican incumbent governor is going to win all four of those primaries.
E eu digo e aposto que os candidatos dos governadores vão ganhar todas essas primárias. O que é que isso significa? Significa que o seu controle sobre o partido está a diminuir.
What it means is that his grip on the party is diminishing.
Eram palavras do republicano Chris Christie. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Portanto, a 7 meses das eleições, se é verdade que os democratas têm um enorme problema de falta de popularidade, os republicanos têm um problema da popularidade de um ex-presidente que muitos deles gostariam que deixasse de falar.
Da política à saúde, a pandemia da Covid-19 ainda não terminou e há uma nova variante que levou ao confinamento de milhões de pessoas na China e já preocupa autoridades europeias e americanas. Vamos falar de saúde nos próximos minutos, o impacto da Covid nas famílias e também os efeitos do stress excessivo no trabalho. Bem-vindos a estes próximos minutos em que vamos falar de notícias de saúde. Vamos falar aqui de um estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar das famílias com crianças e vamos também falar de burnout, stress em excesso, quero dizer, e que também preocupa as autoridades de saúde. Convosco está Ana Guedes. A Unicef e o Banco Mundial publicaram um estudo sobre o impacto da Covid-19 no bem-estar das famílias com crianças, um estudo que incluiu 35 países. Esta análise indica que 2/3 das famílias com crianças perderam rendimentos na pandemia, 1/4 dos agregados afetados ficaram sem alimentos por pelo menos um dia, a falta de dinheiro levou também a cortar uma refeição em quase metade desses domicílios. 356 milhões de menores já viviam na pobreza extrema no início do Covid-19. Unicef e Banco Mundial recomendam então o alargamento rápido dos sistemas de proteção social para as famílias com filhos de menor idade. O relatório aponta que nos países estudados, lares com 3 ou mais filhos tiveram uma maior probabilidade de perder rendimentos. Mais de 3/4 tiveram mesmo uma redução desses rendimentos. Em grupos familiares com 1 ou 2 filhos, essa redução foi de 68%. A análise destaca que adultos ficaram sem alimentos por um dia ou mais em 1/4 das famílias que perderam os seus rendimentos. Conforme nota a Uninews, em quase metade dos lares com crianças foi cortada uma refeição por falta de dinheiro. Cerca de 1/4 dos adultos em lares com ou sem filhos relataram ter ficado sem trabalho desde o princípio da pandemia do coronavírus. A assistência oferecida pelos governos ajudou esses agregados familiares a minimizar a perda de rendimentos. Antes da crise, cerca de 356 milhões de menores viviam em pobreza extrema em lares, sobrevivendo com menos de $1.90 por dia. Mais de 40% das crianças viviam em pobreza moderada e quase 1 bilhão em pobreza multidimensional nos países em desenvolvimento. Com a crise, o número aumentou a 10%. Pelo menos 200 países adotaram milhares de medidas de proteção social durante a pandemia. Nesse contexto, o Banco Mundial disse ter desembolsado 12,5 mil milhões de dólares para implementar medidas que impactaram 1 mil milhões de pessoas. E vamos agora falar de burnout, síndrome de burnout ou stress extremo associado ao stress crónico, principalmente em situações de atividade profissional muito desgastante, podem modificar e até enfraquecer mesmo o cérebro, revela um novo estudo. Segundo especialistas da Yale School of Medicine, aqui nos Estados Unidos, permanecer neste estado durante muito tempo pode provocar alterações na estrutura do cérebro e enfraquecê-lo, contribuindo assim para o desenvolvimento de doenças mentais e físicas. O burnout deixa-nos facilmente irritáveis, desmotivados, sem esperança e autodestrutivos. A compreender como o cérebro reage ao esgotamento pode ser útil, pois revela que muitas das nossas reações fazem parte de um fenómeno natural, afirma Amy Arnston, neurocientista da Yale, em entrevista que deu à cadeia de televisão CNN. De acordo com os cientistas, um dos efeitos mais marcantes do burnout é a perda da massa cinzenta do córtex pré-frontal, uma zona do cérebro responsável pela formação de metas e implementação de planos. A região também é responsável por comportamentos, pensamentos e a expressão da personalidade. Amy Arnston explica que, devido ao burnout, começamos a olhar para o mundo como algo prejudicial, mesmo quando não o é. Ao enfraquecer essa área, o burnout pode afetar a nossa capacidade de atenção e de reter memória, dificultando a aprendizagem e aumentando o risco de erros. E pronto, amigos, assim chegamos ao final de mais uns minutos de saúde aqui nesta sua emissão Despedida em Português da Voz da América. Convosco teve Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E como sempre, estamos juntos. Vamos agora ao resumo das principais notícias esta hora.
A Rússia está agora a bombardear continuamente a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e está agora também nas últimas etapas de reagrupar as suas forças nessa zona, disse o governador de Donetsk, Pavlo Kirilenko. Kirilenko disse que as forças russas não estão a permitir que residentes abandonem a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, mesmo que o queiram fazer com os seus próprios veículos. O presidente da Câmara dessa cidade disse que cerca de 21 mil civis já foram mortos na cidade desde o início da invasão russa. O dirigente daquela cidade disse, contudo, ser difícil calcular o número exato de vítimas dos intensos bombardeamentos russos à cidade, que está praticamente destruída. Entretanto, tanto a Grã-Bretanha como os Estados Unidos disseram não haver confirmação de que forças russas teriam usado armas químicas em Mariupol. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas de momento desconhecem-se pormenores destas conversações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou à União Europeia para impor sanções a todos os bancos russos, proibir importações de petróleo russo. O presidente russo Vladimir Putin disse ser impossível isolar qualquer país do mundo de hoje e repetiu que o que chama de uma operação militar especial se destina a proteger as pessoas do leste da Ucrânia e a garantir a segurança da Rússia. Putin disse que o seu país vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia, que analistas dizem estar agora centradas em expandir as zonas separatistas do leste do país e ganhar controle de toda a zona costeira da Ucrânia. Putin tinha programado para hoje um encontro com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para discutir o conflito na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que forças russas estacionadas na Bielorrússia estão agora a movimentar-se para o leste da Ucrânia. 16 pessoas ficaram feridas quando um homem armado atirou granadas de fumo e disparou numa carruagem do sistema de metro na estação de Brooklyn, em Nova Iorque. 8 das vítimas foram atingidas a tiro. Não há nenhuma confirmação oficial, mas segundo informações no local, o suspeito, que supostamente usava um colete de construção laranja e máscara de gás, ainda está à monta. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram vítimas ensanguentadas. Pelo menos 45 pessoas morreram como resultado de intensas chuvas na província sul-africana do KwaZulu-Natal. As chuvas inundaram aldeias, destruíram estradas e deixaram centenas de pessoas sem abrigo. As autoridades provinciais avisaram que o número de mortos poderá ser maior. Atividades no porto de Durban tiveram que ser suspensas devido às chuvas que destruíram várias infraestruturas. Na República Democrática do Congo, os últimos 4 membros de uma delegação do governo, feitos reféns de um grupo armado, com o qual negociavam em Ituri há quase 2 meses, foram libertados. 3 outros membros da mesma missão já tinham sido libertados a 5 de abril e um primeiro refém tinha sido libertado a 21 de março. O coordenador da missão, Thomas Lubango, e o seu número 2 e também senhor da guerra, Floribert Ndjabo, e ainda 2 coronéis do exército congolês, estavam mantidos como reféns desde meados de fevereiro. 3 outros membros da mesma missão já tinham sido libertados em 5 de abril e um primeiro refém libertado a 21 de março.
E chegamos ao final desta emissão, 12 de abril da Voz da América. Todos despedem. Ulissa e Eliana Guedes, boa noite e até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Fiquem bem.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As relações entre os Estados Unidos e a Argélia datam de 1795, quando Hassan Bachau Dey, que governava o então chamado Delique de Argel, assinou um tratado de paz com o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Desde então, argelinos e americanos envolveram ligações económicas, educacionais e culturais. Durante uma recente visita à Argélia, o secretário de Estado, Anthony Blinken, analisou a importância dos esforços do país para melhorar a segurança e a estabilidade regionais. Isso inclui a sua experiência em contra-terrorismo, a assistência humanitária e de segurança que oferece aos vizinhos no Sahel, liderança demonstrada na busca de soluções regionais e lideradas pela África para os desafios do continente, disse o secretário Blinken. Na Líbia, a Argélia tem sido uma voz crítica nos esforços internacionais para avançar com o processo político da ONU e promover eleições. E como mediador dos acordos de Argel, a Argélia continua a desempenhar um papel fundamental no Mali. A Argélia também emergiu na região como líder na preservação de patrimónios culturais, que terroristas e grupos do crime organizado têm saqueado cada vez mais, visando financiar as suas atividades ilícitas. No ano passado, os Estados Unidos se juntaram à Argélia para reunir funcionários do governo, arqueólogos, gerentes de locais culturais da Argélia, Líbia, Tunísia e Egito, para discutir como manter esses locais seguros e processar com sucesso saqueadores de bens culturais. O secretário de Estado, Anthony Blinken, também enfatizou à liderança argelina a importância de proteger e promover os direitos humanos, incluindo a liberdade de religião para todos e a liberdade de expressão, especialmente o discurso político. Mais empresas dos Estados Unidos têm feito investimentos na Argélia, e as que já estão criam empregos e ajudam a diversificar a economia do país, ao preparar empregados locais, compartilhar conhecimento e construir parcerias de longo prazo. A Argélia e os Estados Unidos trabalharam juntos para combater a pandemia da Covid-19. Os Estados Unidos doaram mais de 600 mil doses de vacina ao país, bem como um hospital de campanha de última geração com 35 leitos e um segundo hospital de campanha doado estará em funcionamento nos próximos meses. Os Estados Unidos esperam continuar a fortalecer seus laços de segurança regionais, culturais e económicos com a Argélia. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.